Rosane, nós tivemos ontem um dado sobre a fome no Brasil e a relação com a pesquisa anterior, de 5 anos antes. A fome aumentou 43,7%, de acordo com esses dados do IBGE. É uma pesquisa entre 2007 e 2018 e por isso a gente convidou para participar aqui do programa o responsável pelo escritório da FAO na região sul, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que lidera as discussões internacionais sobre a erradicação da fome. Então nós convidamos o seu Walter Bianchini para participar conosco. Walter, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, nós estamos falando aqui sobre dados do biênio 2017-2018, mas eu imagino que tem uma preocupação forte em relação a esse ano de pandemia e o que virá pela frente. Já se tem alguma projeção? Porque a desigualdade, é um fato, vai aumentar.
Esses números da PNAD, uma pesquisa que se faz, né, a cada 5 anos, desde 2004, ela mostra a evolução grande que o Brasil teve na década do período 2004-2013, onde o Brasil saiu do mapa da fome, tinha um contingente de aproximadamente 7 milhões de pessoas em domicílios em situação de fome, 3,2% da população. A partir da crise econômica de 2013, e principalmente neste ano, principalmente agora, a preocupação com a pandemia, essa pesquisa de 17 e 18, a gente sente que pode se agravar agora ou está se agravando com a situação da pandemia. Então, uma preocupação muito grande com essa situação de insegurança alimentar para o conjunto da população.
Esses dados... Tem um pequeno ruído aí na sua ligação, não sei se é o seu deslocamento, se o senhor está no celular, não está no Viva Voz, né?
Eu estou no telefone, está melhor agora?
É, tem um ruidinho, uma interferência, mas dá para a gente ouvir.
O problema é o telefone. Então, esses dados mostram, como você bem falou, 10,3 milhões de pessoas em situação de fome, né? Atinge quase 5% da população. Acima de 5%, os países voltam ao mapa da fome, quer dizer, nós voltaríamos à situação de 2004 se a situação piorar este ano, né? E como você bem colocou, a preocupação é grande. Nós temos agora um auxílio emergencial que dá um alívio a essas populações mais pobres, mas estamos acompanhando as dificuldades da manutenção desse auxílio para o ano de 2021. E a situação de desemprego, a situação de dificuldades econômicas mostram que, infelizmente, a tendência desses números que... cresceu bem, né? Como você me colocou, mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 5 anos, pode se agravar. É uma grande preocupação da FAO, creio que de toda a sociedade e também do governo brasileiro.
Rosane?
Do mapa da fome, a fome não tinha sido erradicada, como se comer não fosse uma necessidade que as pessoas precisam repetir todos os dias. Agora, eu gostaria de saber do senhor, como, pelos estudos que se tem, como a gente conseguiu sair de uma situação que era um pouco melhor para esta volta, esse aumento da fome e que se traduz hoje, né, nos números das pesquisas. Onde foi que deu errado, que programas deixaram de ser alimentados que resultaram nesta situação?
O Brasil se tornou uma referência a partir de 2004 em políticas de segurança alimentar. Tanto um grande apoio à agricultura familiar, que é um setor importante na produção, na oferta de alimentos, como na criação de programas como Bolsa Família, o próprio crescimento do orçamento do PNAE para alimentação escolar, inclusive com produtos da agricultura familiar. Então você teve um conjunto, o programa de compras da agricultura familiar e doações às populações mais carentes. Então teve um conjunto aí importante de políticas que você pôde crescer, né? Nós saímos de 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas com fome em 2004 para menos da metade em 2013, 7 milhões. Agora, com esse dado de 10,3 milhões, voltamos aos patamares de 2009, 2008. Então, o que se precisa agora é dar continuidade a esses programas, como um Bolsa Família reforçado, aí que está estudando as fontes, né? E você ter um complemento de renda a essas famílias mais pobres, a volta de um orçamento que já teve de aproximadamente R$1 bilhão para compras da agricultura familiar e doações a populações carentes, reforço nos programas de crédito, como o PRONAF e também de assistência técnica, para que a nossa agricultura familiar possa continuar ampliando a oferta de alimentos. Então, os programas estão aí. O que se precisa agora é parar com a curva de desestruturação que esses programas vinham sofrendo e a gente retomá-los. É isso que se espera. Que a FAO tem levado essa experiência do Brasil, inclusive a outros países, porque foram experiências que deram certo. O importante agora é que o governo continue seus estudos de fontes orçamentárias para a gente retomar esse conjunto de políticas que possam garantir a segurança alimentar, até que se retome os níveis de crescimento econômico, de emprego e de renda para o conjunto da população.
O quanto é importante, o senhor já falou aí do Bolsa Família, o governo estudou trocar o nome do programa, enfim, fazer algumas alterações. O quanto é importante que essas ações continuem, até porque os nossos ouvintes mandam aqui muitas mensagens lembrando do aumento do preço dos alimentos exatamente nessa época que a gente já está vivendo tudo ao contrário nessa pandemia, com muitas dificuldades, com muitas pessoas que deixaram de trabalhar, que perderam seus postos de trabalho. Então, peço que o senhor fale um pouquinho sobre a necessidade e a importância desses programas de governo e no que o Brasil poderia avançar nesse sentido.
Esses dados realizados pelo IBGE trazem alguns pontos interessantes. Essa questão do crescimento do preço de alimentos, se dando aí principalmente o arroz, o feijão, alimentos aí da cesta básica, eles pesam muito no orçamento dessas famílias mais fragilizadas. Então, estudos dessas famílias mais pobres mostram que esses produtos têm um peso enorme no orçamento dessas famílias. Então, voltar a ampliar a produção de alimentos, voltar a ter estoques reguladores, para que a gente tenha oferta desses produtos importantes aí na segurança alimentar a preços melhores, é muito importante. Como falei também, programas de compras da agricultura e doações, ou programas de reforço da merenda escolar, também são outras políticas de uma importância grande. E lembrar também que a fome tem uma característica importante. Embora dos 10,3 milhões, apenas 2,2 milhões são da área rural, em termos percentuais, a presença da fome na área rural ela é bem maior que na área urbana. A fome tem uma característica de estar muito presente na região nordeste, norte e também estar muito presente nas áreas rurais. Então, programas de reforço da assistência técnica. Tem um programa do PRONAF que tem de 20% a 40% de subsídio, um microcrédito. Então, nós temos aí também algumas políticas importantes para que a gente trabalhe a segurança alimentar junto às populações mais pobres, também do espaço rural. Então, essa é uma outra política de importância. Então, o conjunto de instrumentos nós temos. O que precisa agora é retomar esses instrumentos e como a gente, em menos de uma década, tiramos o Brasil do mapa da fome, agora, nessa curva descendente, você retomar essa política é importante. Se cresceu 3 milhões, nós poderemos, num curto espaço de tempo, voltar ao patamar de 7 milhões, que é o que tínhamos em 2013. Então, eu creio que temos instrumentos, e apesar da pandemia, apesar da queda do PIB, apesar do aumento do desemprego, há um conjunto de instrumentos que a gente possa retirar o país desse flagelo da fome, como você bem colocou aí, é um direito universal, né? Se tem uma questão que a gente tem que priorizar e que é fundamental, é o direito à vida, e a vida começa com uma alimentação adequada, segura a todo o conjunto da população.
Para a gente encerrar, nós tivemos agora com a pandemia um agravamento da situação de muitas famílias com o aumento do desemprego. E o auxílio emergencial de R$600 que vinha sendo pago até agora ajudou muita gente a escapar desse fantasma da fome. Mas a partir de agora e até o final do ano ainda teremos o auxílio reduzido pela metade, mas depois, no ano que vem, não se sabe como as coisas vão ficar. O senhor teme o agravamento do problema da fome agora, nesses próximos 4 meses, em que o auxílio emergencial será reduzido pela metade?
Mesmo com o auxílio reduzido pela metade, a gente ainda temos uma melhora do que era o Bolsa Família. Então você tem um contingente maior da população e um recurso que seria aí um Bolsa Família reforçado. É lógico que o contingente de pessoas com insegurança alimentar, em desemprego, em dificuldades, aumentou. Então o que se espera é toda a experiência que se teve no Bolsa Família, que a gente possa fazer um Bolsa Família reforçado e que se possa reforçar aí nesse momento esse recurso. Não precisa ser os R$600 atuais, acreditamos nós, não precisa ser uma preocupação com pessoas individuais, com CPFs individuais. O importante é ter esse foco nas famílias e que a gente possa elevar uma renda mínima ao orçamento a essas famílias nessa situação mais fragilizada. E que a partir daí, pelo menos, a segurança alimentar se adota enquanto não se retoma os níveis de crescimento. E a própria agricultura. Há uma agricultura que vai muito bem, obrigado, que é a soja, o milho, as commodities, os produtos que combinam abastecimento interno e exportação. Mas há um contingente de produtos alimentares, principalmente aqueles produzidos pela agricultura familiar, que precisam de políticas, de reforços, para que eles também possam ampliar a oferta à mesa dos consumidores. Então, a política é essa, reforçar a renda mínima familiar e que se encontre aí um orçamento para que se possa manter, a partir de janeiro, esse reforço, né? E a partir daí, ir trabalhando políticas de inclusão socioprodutiva, de outras gerações de alternativas de renda, para que essas famílias possam novamente se inserir ao processo de desenvolvimento e ter direito aí a uma alimentação digna, adequada, que é o que a gente espera para toda a população mundial, e como estamos falando aqui, principalmente nessas regiões mais fragilizadas de todo o nosso Brasil.
Ok, nós lhe agradecemos. Walter Bianchini, bom dia, bom trabalho para o senhor.
Para vocês também, sempre à disposição. Um abraço a todos vocês. A todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.